Começa agora o Estúdio Alemi.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Veron e trago para vocês hoje a sonoridade tão peculiar do bandolim. Para falar conosco sobre esse instrumento e sua carreira artística, recebemos aqui no Estúdio Alemes o bandolinista português Norberto Cruz, que é um reconhecido concertista internacional. Ele já se apresentou como solista em diversos países da Europa e também no Brasil, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande, em Três Lagoas, em Corumbá. O Norberto, ele preside a Associação de Bandolins da Madeira, que é de Portugal, e ele realizou uma parceria recente com o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano de Corumbá, com o projeto Diálogos Musicais Ibero-Americanos. Também estamos recebendo aqui a Lidiane do Ailib, cantora, produtora cultural, que na verdade é quem trouxe o Norberto para cá. Depois tem uma história aí que ela conta para a gente, como que o Norberto veio parar aqui no nosso estado. E eles vão bater um papo aqui sobre bandolim, sobre os projetos deles com música brasileira, com música portuguesa. E Norberto, eu gostaria de começar falando com você um pouco sobre a sua carreira musical e justamente da sua ligação com o Mato Grosso do Sul.
Então, Lili, a primeira coisa, muito obrigado pelo convite, por cá estarmos. E pronto, essa ligação começou, como tu disseste muito bem, foi através da Lidiane. A Lidiane, além de ser a produtora musical que trabalha, é minha esposa também, é também minha companheira na vida. E pronto, ela que criou o contacto também ali na Ilha da Madeira, com a vinda do Márcio de Camilo, que ele veio, se não me engano, no ano 2009. Nós fizemos um concerto juntos, não no palco, mas fui no mesmo festival. Eu apresentei um projeto chamado Novo Mundo, que eu compus na altura, e aí conheci também o Márcio Camilo. E entretanto, também nessa mesma altura, conheço a Lidiane. Pronto. E o resto, como se diz, é já conhecido, não é? Que aí ela tornou-se a minha companheira de vida. E então, fui através dessa ponte que em 2012 viemos para cá, e foi o Márcio Camilo que me pôs em contato com o maestro Eduardo Martinelli. E aí criou-se a primeira colaboração musical, feita aqui com a Orquestra Sinfónica de Campo Grande, onde tocámos nessa altura. E pronto, e a partir daí tem sido uma ligação muito forte também, juntamente com o Eduardo, temos vindo a falar. Ele veio em Portugal também para apresentar o trabalho que ele tinha feito sobre o disco do Sarrafo, que eu gravei também juntamente com ele. E veio apresentar-se no Reis do Atlântico, que é um festival que nós temos ali em Portugal. Entretanto, pronto, o meu percurso já vem também muito da música clássica. Eu me formei na Itália, vivi lá 10 anos. Eu tenho uma história assim um bocadinho dispersiva, porque eu sou filho de portugueses, nascido em Caracas, Venezuela, e vivi 10 anos na Itália. Foi onde fui fazer os meus estudos académicos e na parte da música clássica fui para lá estudar. Mas eu nunca fui um músico clássico, no sentido das línguas. Sempre me mantive aberto e sempre me mantive na minha carreira em projetos que também passavam por outros âmbitos, desde a música popular, desde o jazz e da música eletrónica também. E isso me levou também a esta atividade que eu tenho exercido também paralelamente ao concertismo com o bandolim, também como compositor e como diretor artístico de alguns musicais. Nós temos feito muitos musicais também ali em Portugal, e tem sido assim um caminho assim mão a mão. Na música clássica eu tive esse privilégio de enquanto eu estudava, de também trabalhar, também de fazer a minha carreira na Itália. Eu vim da Itália mais ou menos depois de 9 anos para Portugal, com mais de 400 concertos feitos, e a minha carreira passou pelo Teatro La Scala de Milão, debaixo de diretores como Ricardo Muti, Mitislav Rostropovich. Ou seja, e me levou aí também conhecer um pouco, nestes teatros, o âmbito da ópera. Ou seja, saiu só daquilo que eu estava conhecendo da música de câmara, mas também para a grande escala, para estes grandes teatros. Então a minha carreira tem sido mesmo, oscilava nestas várias linguagens musicais, estas colaborações com grandes músicos, em várias situações. E isso tem sido a minha vida que me tem englobado, assim, e tem-me formado também na minha ideologia, assim, artística. E pronto, isso assim é um apanhado, assim, por alto.
Para conhecermos um pouco mais da sonoridade do bandolim, vamos ouvir o concerto em Ré maior de Antônio Vivaldi. Vivaldi, que é um compositor do século XVII, nasceu em Veneza em 1678 e faleceu em Viena, Áustria, em 1741. Compositor de grandes obras-primas da humanidade. Com vocês, Norberto Cruz no bandolim e orquestra com o concerto em Ré maior de Vivaldi.
Está no ar o Estúdio Alemis.
Norberto, você toca aí o bandolim, né?
Uhum.
Que é um instrumento bem antigo. E fala um pouco da sonoridade desse instrumento.
Então, o bandolim é um instrumento que é uma grande herança europeia, porque é um instrumento que entra na Europa por influência árabe. Existiam esses instrumentos que foram trazidos pelo mundo árabe, que é o lud e o saz turco, que são instrumentos que nós podemos ainda hoje ouvi-los na música popular árabe, que são instrumentos que não têm, parecem até, não têm trastes, ou seja, não têm uma tonalidade definida, têm esses quartos de tom que vai muito em encontro na forma deles cantar. E são esses instrumentos que, ao entrar na Europa, derivam depois no alaúde, e por aí fora, quando começa a ir mais no século XIV, o alaúde começa a ter uma família de instrumentos, ou seja, começamos a ver um alaúde que é a tiorba, que tem uma sonoridade mais grave, e depois aí também subindo para um alaúde mais soprano. E aí começa-se a utilizar, como o instrumento fica mais pequenino, esses alaúdes assim, começa-se a utilizar, tipo, ou cascas de nozes, ou assim, para começarmos a plectrar, a pizzicar, como diziam os italianos, a corda, sendo mais pequenino. E aí começa a nascer este conceito, como dizem os italianos, de mandola. A mandola vai derivar, pois, no mandolino, que é o nosso bandolim dos dias de hoje. Na Itália,
no período barroco havia mais de 200 formas diferentes de construir e com afinações diferentes do bandolim. A que sobreviveu até hoje é aquela afinação da região de Nápoles, que é afinada igual que o violino, e essa que se difundiu depois no século XIX com as imigrações por todo o mundo, e hoje vemos esta diáspora, esta versatilidade que o bandolim tem em todo o sítio. Temos o bandolim brasileiro, temos o bandolim americano, temos o bandolim italiano, temos o bandolim português. O Japão tem orquestras de bandolins que são autênticas orquestras sinfónicas, ou seja, tem esta variedade em todo o mundo nesta linguagem, que pronto, é um instrumento das serenatas também. Nós tocamos agora na segunda-feira passada com Martinelli, fizemos aí uma pequena área de Mozart, que no Dom João, que aí ele está a fazer a serenata debaixo da janela e acompanha do bandolim, ou seja, é um instrumento que acompanha muito também. Eu gosto de dizer que é um instrumento nobre, mas que vive com o povo, porque por causa das imigrações era um instrumento que era acessível. E a nossa ilha em particular, mas depois de abrindo o deixa um bocadinho para a associação que vamos falar a seguir, então, é um instrumento que tem sobrevivido exatamente por isso, por ser acessível e por ter sido acompanhado muito e amado pelo povo.
Ouvintes, nós já conhecemos esse belíssimo concerto do Vivaldi com o bandolim e agora nós ouviremos uma música mais contemporânea, justamente com a mandola, o instrumento que é o precursor do bandolim. Through the Rum Holy, com Norberto Cruz.
Thank you.
Norberto, a pandemia de Covid-19, ao mesmo tempo que ela isolou um pouco as pessoas, cada um na sua casa, ela também uniu as pessoas através aí da internet, das redes sociais, por esse meio digital. Entre essas atividades que você realizou durante a pandemia, tiveram diversas parcerias, inclusive com o Maestro, que você já citou, com o Eduardo Martinelli, que você gravou Invenção a Duas Vozes do Bach. Como que foi esse trabalho?
Então, pronto, a pandemia veio desafiar e nos obrigou, de alguma forma, a reformular e a repensar o mundo da arte como nós conhecemos até então, porque vivendo de uma área da música, no caso da música, que vive da arte performativa, ou seja, do concerto, de estar juntamente com as pessoas, que é muito, até mesmo no ensino nós estamos em contato com os alunos, tem essa presença. O momento da pandemia foi muito complicado, nós não termos mais esse tipo de aproximação, então obrigou isto a nível global a ir para os meios virtuais, a tentar outros caminhos, a repensar de alguma forma alguns projetos que a gente às vezes pensava que ia realizar, não realizamos, mas surgiram projetos novos que até veio trazer essa riqueza. Ou seja, não há mal que por bem não venha, a gente às vezes diz isso assim em Portugal, porque mesmo nessa situação mais difícil também nos ajudou a enriquecer e a crescer e a trazer novas soluções para a nossa atividade artística, não é? Então daí nasceu, falei com o Eduardo também falou comigo, ele estava assim, e estávamos gravando, então fui nessa forma. Eu gravei a minha parte do bandolim, ele gravou a parte do violão aqui no Brasil, falámos um bocadinho do repertório e surgiu esta ideia de fazermos esta música juntos. E já estamos aí, já falando hipoteticamente, também de fazer um trabalho discográfico juntos, abrir para outros repertórios. Ou seja, de um ponto de dificuldade nasceram várias ideias e estão a apresentar-se novos caminhos.
Então agora nós ouviremos as Invenções a Duas Vozes de Johann Sebastian Bach, com Norberto Cruz no bandolim e Eduardo Martinelli no violão.
Está no ar o Estúdio Alemes.
O Estúdio Alemes recebe o bandolinista português Norberto Cruz e a produtora cultural e cantora Lidiane do Ailib, que é daqui do nosso estado, né, Lidiane?
Eu sou nascida em Rio Verde, muito obrigada por nos receber, Lilian, muito prazer que a gente está aqui, muita felicidade no coração de estar aqui com vocês.
O prazer é nosso em receber vocês aqui no nosso estúdio. Lidiane, fala um pouquinho pra gente do seu projeto com o Norberto. Eu sei que você realiza vários trabalhos em Portugal, não para, né? Não para. Mas entre eles, vocês têm o Bossa Livre. Temos que é esse projeto?
O Bossa Livre é uma vivência muito particular, porque ele não é um projeto que não seria possível fazer sem maturidade. Porque o Bossa Livre, ele traz a música popular brasileira, a MPB, não é? E depois a Bossa Nova também, tudo que está dentro da nossa MPB, e com a vivência dos músicos de várias linguagens. Eu sou a única brasileira no grupo. Depois nós temos o Nuno Felipe, que vem da música eletrônica, formado na França. Depois temos o Maggiore, que vem do jazz. E o Norberto, da música clássica, do world music. Então, é um projeto onde nós, por exemplo, não ensaiamos. A proposta é, cada dia, pintarmos um quadro novo com essa música brasileira, né? Que, para mim, é muito importante, porque se eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Então, essa ligação toda, né, quando eu tento criar esses projetos para vir ao Mato Grosso do Sul, para tocar música brasileira lá, é justamente para viver esse Brasil e essa história de raiz que tem dentro do coração e que faz questão de viver, né? Porque senão não sou eu. Então, eu adoro Bossa Livre. A gente tem uma forma muito interessante. Hoje, você vê um concerto nosso, Lilian, nunca mais você vai ver esse concerto. Ele é único. Então, eu amo essa ideia de todos os músicos terem que estar realmente respirando junto. Não temos partitura. Temos é que conhecer profundamente o repertório. E depois, aí na hora, eu vou sentindo a respiração do pianista, o Norberto vai sentindo a bateria, e a gente vai construindo. É incrível. Eu adoro esse projeto.
Lidiane, qual que é a música que a gente vai ouvir para que os nossos ouvintes possam conhecer esse projeto Bossa Livre?
Olha, nós vamos ouvir Mais Que Nada, do Jorge Benjor, e de uma forma muito diferente, de uma forma muito engraçada. Espero que os nossos ouvintes curtam essa vivência, que foi momentânea também, como eu já disse, é sempre única um momento.
Então vamos ouvir essa versão do Bossa Livre, Mais Que Nada, do Jorge Benjor. Estúdio Alemes recebe aqui o bandolinista português Norberto Cruz, Lidiane do Ailib, cantora brasileira, que nos traz também um pouco da sua vivência em Portugal, também sempre com o coração batendo aqui no Brasil. E o Norberto também tem um projeto muito importante, que é o Quinteto Giuseppe Aneda. E como é esse trabalho? Como que é esse trabalho que você tem com esse quinteto?
Então, o Quinteto a Plectro, que é Giuseppe Aneda, nasceu no âmbito da universidade. Quando eu estava estudando, eu conheci Emanuele Buzzi e Valdimiro Buzzi, que são netos de Giuseppe Aneda. E quem era Giuseppe Aneda? Giuseppe Aneda foi o pai do bandolim clássico, podemos assim dizer, na Europa, porque foi o primeiro a redescobrir estes concertos de Vivaldi, fui pelas bibliotecas por toda a Europa e fui um músico também muito importante, que trouxe o bandolim outra vez para o meio académico, outra vez para o meio da sala de concerto de prestígio. E Giuseppe Aneda era avô de Emanuele Buzzi e Valdimiro Buzzi, e aí nasceu por vontade de fazermos música e também de continuarmos um bocadinho o trabalho de revalorização do bandolim nesse sentido. Criamos, inicialmente era um quarteto, e depois juntámos então o contrabaixo e tornou-se um quinteto. O quinteto agora fizemos 20 anos de atividade, e com todo o trabalho que temos feito na Itália, tudo tem sido uma viagem linda, juntamente com os meninos, e trabalhamos com muitos compositores como Ennio Morricone e também com muitos compositores que escreveram música de propósito para este quinteto. Ele é formado por dois bandolins, uma bândola, que é um bandolim tenor, um violão e um contrabaixo. E quando o quinteto nasceu, não havia em lado nenhum no mundo, não existia este formato de grupo de bandolim. É mesmo muito único como trabalho. E em 2012, pelo trabalho que nós fizemos, nós ganhamos a medalha pela cultura pela presidência da República Italiana. Então tem sido um trabalho mesmo muito, muito, muito vincado que nós temos feito. Isso nos levou a conhecer tantas geografias na Europa, temos viajado imenso. Ultimamente estivemos no Bahrein, na Arábia Saudita, ali perto da Arábia Saudita, também fazendo concerto para a embaixada italiana no Bahrein. E tem sido também muito rico a nível de sonoridades.
E Norberto, você escolheu uma música também desse quinteto para que a gente possa ouvir.
Exatamente.
Qual que é essa música?
É a célebre Czardas, ou Czardas, de Vittorio Monti. Espero que gostem.
Thank you.
Norberto Cruz, Lidiane do Ailib, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estúdio Alemes, que tem essa proposta aí de trazer essas várias sonoridades do Brasil e do mundo para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul. É, sejam sempre muito bem-vindos. Espero que vocês voltem logo para cá.
Muito obrigado.
Muito obrigada. E essa proposta é nossa também. Vir da Europa para cá, Mato Grosso do Sul para a Europa. Espero que a gente consiga fazer sempre esse intercâmbio. Temos feito por onde? Obrigada, Alemes. Obrigada, Lilia. Obrigado mesmo.
Lilia, se eu posso fazer só uma nota final.
Claro,
Dar aqui, porque nós fizemos esta parceria agora ultimamente com o Instituto Muito Cultural Sul-Americano e tivemos o privilégio de ir até Corumbá conhecer o projeto, de conhecer mais de perto o trabalho da Márcia Rolon e dizer que tem sido inspirador esta nossa permanência aqui no Brasil, começando por Corumbá, também agora em Campo Grande, com os concertos e ver o movimento que vocês estão a fazer aqui a nível da cultura e que esperemos e queremos muito criar essas pontes também com Portugal e em modo que a gente esteja mais presentes, mais perto. Por isso, muito obrigado por aqui, por cá estarmos e pelo teu convite.
Nós é que agradecemos. Então, para encerrar o Estúdio Alemes de hoje, vamos ouvir Squalo, de Astor Piazzolla, com o quinteto Aneda.
Você acaba de ouvir Estúdio Alemes.